aí na. Que inclusive já jogou futsal, tem um trabalho nas categorias de base aí, principalmente aí com no sub-20, também no principal, e se interessou e a gente conversou para ele vir para o Paramentório, né, e automaticamente já vem trabalhando com vários atletas aí, alguns jovens há muito tempo, e pediu para disputar essa competição aí pela equipe do Paramentório. E a gente já conhecendo o trabalho do Danilo, né, e a gente totalmente aceitou, e a gente fez a conversa, e ele está trazendo os atletas, né, de algumas equipes aí, Café com Leite, do Rio Branco, do Vila, né, de outras equipes estão vindo para a disputa desse jogo de hoje. E automaticamente, se a gente passar, nós vamos jogar a primeira divisão. Não passando, nós vamos para a segunda divisão jogar com esses atletas que a gente tem aí e que futuramente pode vir outros.
Explicar ao ouvinte, ao torcedor, o amante do futsal, o porquê do jogo na quadra do Colégio Diogo Feijó, ali no bairro Abrão Alab. Porque o ginásio continua num processo de reformas, não é isso, presidente?
É, com certeza, o Paulo. É, infelizmente, hoje a única praça esportiva que temos é o ginásio Álvaro Dantas, aí, construída há mais de 50 anos atrás, e é uma coisa que a gente vem mantendo ao longo desses anos, que a gente está militando aí no esporte, né, tanto no campo, como principalmente no futsal, e a gente sabe que os nossos governantes, e a gente vai envolver, quando eu digo os governantes, nossos parlamentares, no geral, né, poderia já estar pensando em a gente ter um ginásio aqui, né? Um ginásio, eu posso usar essa palavra de vergonha, para que a gente possa também ter competições nacional. Haja vista que o ano passado a federação aqui organizou a Copa Norte aqui em parceria com o SESC, é uma competição muito boa. Hoje o ginásio do SESI está aí também totalmente reformado, mas que para realizar competições hoje você precisa pagar, né? É um espaço particular. A gente precisaria hoje que nossos governantes, nossos parlamentares pensassem disso com carinho. É uma luta constante, não só minha, mas de quem já passou à frente da federação, quem já teve à frente de clubes, de jogadores, ex-jogadores, que a gente ao longo dos anos vem pedindo um espaço aí que nós possamos ter um ginásio para que aconteçam as competições, tanto municipais como estaduais e nacionais. Mas infelizmente a gente ainda até hoje está penando por isso.
Te agradeço, presidente do Preventório, Gilson Albuquerque, por atender a equipe e sucesso para o Preventório, que daqui a pouco também vai estar em campo no feminino, decidindo o campeonato sub-15 lá no Tonicão e à noite, lutando para voltar à elite do futsal, no caso, a primeira divisão.
Paulo, eu agradeço o espaço aí. É um histórico para o Preventório, né? A gente, dia 23 de dezembro desse ano, nosso clube completa 3 anos de existência e nós temos trabalhado uma parceria com o Marcelo Fontinelli, que também trabalha no futsal nas categorias de base com o time feminino. E um ano passado a gente começou a disputar competições ali na federação, né? Categoria de base também, através do nosso amigo Marcelo Fontinelli, que tem um trabalho aí que não precisa nem falar, né? Mas quem conhece o Marcelo sabe o trabalho que desenvolve. E agora, 16 horas, a equipe do Preventório no Sub-15 vai estar aí nessa final. E à noite, são duas finais hoje, na verdade, né? E a gente vai estar lá acompanhando essas duas finais. Paulo, agradeço aí o espaço que você sempre tem dado aí para a gente, não só para mim, mas para todas as equipes no futsal, no campo, todos os esportes, tá? Agradeço aí, muito obrigado a todos.
O presidente do Preventório, Gilson Albuquerque, tocou num ponto fundamental. Precisamos urgentemente de um ginásio com capacidade para 10 mil pessoas, dotado de toda a infraestrutura para receber não só eventos das modalidades disputadas no estado, mas quem sabe possamos sonhar com algo do cenário nacional. Fica a dica para os postulantes ao governo do estado. O município também pode encampar. O estado, o Acre, pode sim ter dois ginásios, um municipal e outro estadual. Muito fácil o discurso. Eu apoio o esporte. Apoio com uma bola, um jogo de camisa, um troféu. Nós precisamos de ginásios. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Local, né? Para ter esses jogos aí, local dignos. Porque
e ali perto da arena tem área para fazer
não,
isso.
Não, área tem. Ali já projetos já foram feitos e tudo.
Muitos.
Não, já vinha aí o secretário Nacional do Esporte, vinha, não veio, que era o Fufuca, já mudou, ele já não é mais, mas tinha projetos ali para se fazer um ginásio, depois teve projetos para se fazer...
Cidade de esporte.
A cidade do esporte, mas teve um projeto também para o tênis de mesa. Foi. E não saiu do Matagal.
Saiu mesmo.
Continua lá as quadras inertes, né?
Verdade.
Todo, né, e na área nós temos, falta boa vontade, como disse aí. Bom, mas teve chuva de gols ontem lá no Tonicão, né, no Sub-17. Rapaz, tem time aí que parece que faz o time só para pegar aquela beirinha que sai lá da federação, né? Né? Sai uma verbinha lá para as competições de base. Aí tem time que vai só para isso. Mas vamos saber do Paulo Henrique, como é que foi essa rodada de ontem, meu amigo.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Campeonato Estadual Sub-17. Dois jogos foram disputados ontem na Arena da Floresta, na abertura da segunda rodada da fase de classificação. No primeiro jogo, o Andirá bateu o Vasco de virada por 4-1 e conquistou a segunda vitória no torneio, 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual. Quem participa com a gente do lance esportivo é o técnico do Morcego, Maiderson Costa. Uma vitória importante e o que tinha sido programado para o início do campeonato acabou sendo feito, Maiderson.
Conseguimos mais 3 pontos para o nosso objetivo. Sabemos que essas duas partidas do início do campeonato, nós tínhamos condições de ganhar e ganhamos. E vamos manter aí o ritmo para ver se a gente consegue a classificação.
Andirá joga o Campeonato Estadual Sub-17 com a equipe Sub-15. Até onde é possível chegar?
Eu tenho um elenco Sub-15 muito bom. A nossa ideia é minutar os garotos, para que eles possam chegar no campeonato deles bem, que é o Campeonato Sub-15, mas eu acredito que dá para a gente classificar entre os 4 e 5.
Já imaginou o Andirá na decisão do Campeonato Estadual Sub-17 com a equipe Sub-15?
Seria bem interessante, né? Seria um momento único e vamos trabalhar para ver se isso acontece.
Sucesso.
Obrigado.
Na segunda partida de ontem, o Galvez, atual tricampeão estadual, goleou o São Francisco por 5-0. Galvez desfilou na Arena da Floresta, não teve dificuldade nenhuma para conquistar a segunda vitória, manteve 100% de aproveitamento e a liderança do campeonato estadual. O Andirá também tem 6 pontos, mas nos critérios de desempate, o Galvez leva vantagem e por isso é líder. Quem está presente com a gente no noticiário do Imperador é o técnico Eriano Santos. Vitória importante e a evolução da equipe em relação ao primeiro jogo do campeonato, Eriano.
Evoluindo bastante. No primeiro jogo, eu achei que o nosso time não foi tão bem, mas no segundo jogo eu achei que foi muito bem, foi até acima da expectativa, mas a gente tem que trabalhar que nada ganha ainda.
Um campeonato difícil e um fim de temporada com grandes desafios. Tentar o tetracampeonato, jogar a Copa do Brasil Sub-20 e disputar a Copa Capital.
Sabemos da responsabilidade, né? Conseguir o tetra. A gente está focado para isso. E tem a Copa do Brasil também, que os meninos vão jogar pelo Sub-20. A gente está focado para isso. Creio que vai dar tudo certo.
Pensando em Copa Capital lá no fim da temporada, existe a possibilidade de tentar reforços nas outras equipes que estão disputando o estadual?
É sempre bom, né? Eu também tô dando algumas olhadas também, né? Para a gente trazer mais algumas peças.
Campeonato Estadual Sub-17, que vale vagas na Copa do Brasil e na Copa Capital na temporada de 2027, terá sequência amanhã a partir das 4 horas da tarde no Tonicão. Nauas e a Semurb fazem o primeiro jogo. Na segunda partida, o Santa Cruz joga contra o Independência. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, portanto, tudo o que aconteceu ontem lá no Tonicão. Quem está ligado conosco lá da Coab do Bosque, rapaz, é ele. Floriano de Oliveira dizendo, estou te ouvindo aqui na Coab do Bosque pela 104.5.
Né? Se preparando para expoar.
Olha aí, irmão Floriano, né, que está pronto. Será que ele está prontinho, Zé? Ou está tá preparando?
Está pronto para voltar.
Amanhã teremos já transmissão direto lá da Expo Acre pela 104.5 e pela 96, por que não dizer por toda a rede estadual, né? A partir das 7 da noite, já estaremos lá batendo bola direto.
A partir das 8 da manhã com a cavalgada.
Não, 8 da manhã... Vamos... fichinha, quem vai para lá cedo é Jefferson Dourado
e Ivan de Carvalho.
Vão ficar em pontos estratégicos e aqui vai o Márcio, vai até começar mais cedo aí o programa? Ele vai começar às 8 da manhã, a concentração é às 5 da manhã, às 6 horas, 7, 8 horas começa, né, o desfile ali, que vai da Gamileira até o Parque de Exposição. Então, fique ligado aí na Difusora 104.5, que você vai ter todas as informações em tempo real, direto lá do o evento, né, onde estará acontecendo o evento. E agora vamos falar do campeonato da imprensa, porque domingo tem mais uma rodada lá no campo da ABB e o Zé Melo traz novidades aí com o presidente Luiz Cordeiro.
Amigos do Lance Esportivo, estamos aqui com o presidente do Sinjac, nosso amigo Luiz Cordeiro. Sinjac, com o apoio de muitas pessoas, está realizando o campeonato da imprensa. São 3 jogos cada rodada e o pessoal jornalista, radialista, participam deste campeonato. Presidente, domingo tem mais jogos, presidente? Boa tarde.
Começará às 8 horas da manhã, portanto, na primeira abertura do café da manhã. E devido ao café da manhã, prolongou um pouco. A última partida foi debaixo de um sol muito grande, as pessoas padeceram um pouco. Este domingo que vem agora vai começar, as partidas começam, digamos, às 8, né? Vão terminar ali mais cedo, portanto, os jogadores que vão pegar a última partida e o time não vai sofrer tanto quanto domingo passado.
Porque domingo teve o café da manhã, as confraternizações, né? Aquele bate-papo. Agora, domingo que vem, só a bola vai rolar, não é verdade?
Isso, domingo que vem só a bola rolando, né? E as torcidas em campo, a gente quer aproveitar a oportunidade de convidar as esposas, os parentes dos jogadores para estar presente lá no campeonato. Por quê? Porque esse ano a gente tem uma novidade, né? Esse ano o sindicato, no final do campeonato, vai dar a torcida mais organizada, mais animada, vai dar R$500. E o prefeito Alisson Bistene está dando, por domingo, R$200 do seu bolso para abençoar a torcida mais organizada. Isso é uma forma da gente estar também premiando as pessoas que vão estar lá conosco, torcendo com os seus times, dando um dinheirinho para eles também motivar a estar lá presente conosco.
Aí a família presente, isso é que é importante dos jornalistas, né?
Isso, porque o campeonato, digamos assim, é uma confraternização antecipada. A gente não tem feito nos últimos anos uma confraternização para os jornalistas. A gente faz isso, aproveita o meio do ano, que é o campeonato da imprensa, e faz essa confraternização. Todos os anos a gente faz aquele café da manhã delicioso, esse ano foi muito bom. E no final a gente faz aquele churrasco para toda a imprensa. Esse ano já estão todos convidados para o churrasco do final do campeonato. Né? E é um momento onde a gente se confraterniza, onde a gente conversa, onde dialoga com os amigos, né? E troca algumas ideias. E isso é muito bom para a nossa classe, uma classe que vive dia a dia aí do estresse do dia a dia, né? No final de semana tem esse momento, esse esporte tão importante para a classe.
Obrigado, presidente. Domingo, a bola rola mais uma vez no Campo Society da ABB. Aquele abraço.
Abração.
Zezinho Melo para o Lance Esportivo.
E 8 horas tem aí o jogo, né? Às 124 horas teve Acre. Às 9, SECOM do governo e a TV Gazeta. E às 10 horas, SECOM da prefeitura contra a Conexão. E ele disse que já está com os 200 no bolso, a torcida mais animada de domingo.
Cada domingo tem lá.
Ele já disse, aí estou com a grana no bolso.
Vamos ver se vão aparecer outras torcidas, porque quem levou foi do AC 24 horas.
Foi, né?
Levou pompom, levou charanga, levou sinalizadores e tudo mais.
Diz aonde que vai levar a torcida da SECOM.
Exatamente. Então vamos falar de natação, Zezinho Melo, porque na próxima sexta-feira, pela madrugada, tem uma delegação acreana seguindo com destino ao Peru. O Bolpebra vai acontecer lá no Peru. Então, eles vão já com uma delegação envolvendo 3 clubes aqui, né? Então, vamos com essa matéria.
É que o Peru aniversariou dia 28 de julho, lá, Maldonado, Ibéria, todo, né, o país peruano. E vamos aí com esta matéria sobre natação. com ele, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de natação, porque de hoje a uma semana, a delegação do Acre estará embarcando com destino a Porto Maldonado, no Peru. É mais uma edição do Bolpebra, quarta edição que o Acre vai sendo representado pelos melhores atletas que tem aqui na cidade. São três delegações, né? Três clubes que estão servindo a Federação Aquática do Acre, né? E o Ricardo é o presidente dessa federação. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Alberto. É sempre um prazer estar falando com vocês, né? Então, é isso. Nossos clubes aí são três clubes, né? Estão sediando aí, cedendo, na verdade, atletas para compor a nossa seleção e representar mais uma vez aí na Copa Bolpebra, né? Que esse ano é a quarta edição já de uma competição consolidada, né? E a gente tem o maior prazer de estar representando o Estado, não só o Estado, como o Brasil também, nesse evento lá em Porto Maldonado.
Ô Ricardo, é uma competição, como você disse, é a quarta vez que o Acre participa, não tem mais aquele friozinho na barriga, já sabe como é que é o esquema, né?
Exato, a gente conhece bem o evento, né? Nossos atletas também, né? A maioria desses atletas competiram outras edições já da Copa Bolpebra, né? É um evento do interesse total da natação do Acre de estar presente, né? Tanto que a gente está levando uma equipe aí de 22 atletas e o que há de melhor de atletas nessa seleção do Acre.
Ô Ricardo, você como presidente da federação, não estão indo só atletas da ABB, né?
Não, da ABB, ainda atletas da ABB, da Tubarão e da Massacre, né? É importante frisar isso, né? Não é uma competição lá de clubes, é uma competição de seleção e a gente vai estar lá levando o que há de melhor hoje na natação do Acre.
Esperança de conquistar medalhas, Ricardo?
Muitas, né? Nossa esperança é essa, né? A gente sabe que a nossa equipe é relacionada a outras edições, a gente está indo com uma equipe menor, né? Então, mas a gente sabe que lá vai ser uma disputa grande, né? Vai estar todo mundo lá, Bolívia, Peru, Rondônia também vai estar presente, né? E lutar por medalha e trazer o maior número de medalhas para o nosso estado.
Então, de hoje a uma semana, a delegação segue a partir já da madrugada da sexta-feira?
Exatamente, o nosso cronograma é esse, sair na madrugada de sexta, amanhecer já cedinho em Assis Brasil para fazer todo o trâmite, né, de saída do Brasil, entrada no Peru, para poder a gente chegar no início da tarde em Porto Maldonado. Né?
E você sabe que tem que estar todo mundo documentado, né?
Exato, esse é o nosso principal recomendação, né? Não é uma viagem internacional, então não tem outros trâmites, né, a ser cumprido, né? Não existe o jeitinho brasileiro nesse caso, então todo mundo tem que sair documentado direitinho, com a identidade bonitinha, né? Dentro dos 10 anos, quem for de menor com as autorizações de viagem assinada pelo pai e pela mãe. Então é um trâmite, como a gente já são vários anos indo, a gente também já conhece esse trâmite aí.
Ricardo, eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo e desejar sucesso a essa garotada que vai representar o Acre.
O Alberto, é agradecer também sempre essa oportunidade que vocês dão pra gente, né? Agradecer também, Alberto, que é importante, né? Essa parceria da Federação Aquática com o Governo do Estado, né? Via Secretaria de Esporte, né? Nosso secretário Artemildo, que está disponibilizando aí, né? Via fomento, a locação desse ônibus pra gente ir. É, que é importante também, porque diminui o custo dessa viagem, que é importante para os nossos atletas diminuir esse custo. A gente sabe da dificuldade de sair do nosso estado, né? E agradecer ao nosso secretário, ao governo do estado, por estar oportunizando isso à nossa seleção.
Está aí Ricardo Sampaio, o presidente da Federação Aquática do Acre, falando a respeito dessa competição, a quarta vez que o Acre vai sendo representado lá pelas seleções, né? Pelos atletas melhores que estão aí nos seus clubes. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Sexta-feira, então, de madrugada, segue a delegação acreana com destino ao Bolpebra. E hoje tem decisão no Feminino Sub-15, Acre e Rondônia, no estádio Tonicão. Vamos saber com Paulo Roberto.
Falar de decisão, daqui a pouco, às 16 horas, Tonicão, a final do Campeonato Aberto de Futebol Feminino Sub-15. Acre e Rondônia, Preventório representante do Estado e a FEX representando Rondônia. técnico do Preventório, Marcelo Fontinelli, o que foi possível fazer para essa decisão de logo mais? Boa tarde.
Boa tarde, né? Você frisou bem, né? Uma final aqui entre Acre e Rondônia, sub-15. Mas a gente treinou para essa competição, estudamos também o adversário. Só que os adversários que a gente vai pegando, a cada jogo eles se modificam, principalmente na contratação das atletas, coisa que a gente não fez, né? Estamos desde o início com as mesmas atletas e esperamos um bom jogo para hoje.
O time do Preventório é o mesmo que iniciou a competição, diferente do adversário de hoje, o qual foi vencido pelo Preventório na fase classificatória. Daqui a pouco é uma outra história, é um outro jogo. Qual será a posição do time do Preventório dentro de campo, Marcelo, para esse confronto?
Paulo, a gente não vai mudar, nossa marcação ela é sempre o nosso carro-chefe, e com essa marcação a gente consegue o contra-ataque para fazer os gols, né, o que a gente está fazendo na competição. Eu acredito que nós temos também uma força muito forte ali no nosso ataque, já foi provado isso, e a nossa defesa também, porque até agora só tomamos 2 gols na competição.
Algum setor do adversário, Marcelo, terá uma atenção especial, porque a 10, a Amelie, e a 11, a Emily, olha só como são parecidos os nomes. São jogadores que chegaram agora nessa fase final para reforçar a equipe da Afex. Ou todos os setores terão uma atenção especial?
Não, sim, a gente estudou essas duas atletas, né? Mas a gente também não vai fazer essa marcação individual, porque conhecemos também o talento das nossas jogadoras. E vamos por tudo ou nada com a equipe. É uma final, né? Eu já fico feliz de estar nessa final, onde o campeão e o vice faz aquela festa com troféu e medalha, coisa que antigamente a gente não fazia. Então, eu acredito que no final, todas as duas equipes vão sair muito felizes da competição.
Que para vocês do Preventório, a decisão, além de estar na grande decisiva, vocês têm um lado mais motivacional por conta das despedidas da Helena, a número 10 de vocês. Ela vai estar realizando aí a última partida com o Preventório, porque na madrugada do sábado ela estará seguindo para os Estados Unidos, onde vai estudar e também jogar pela equipe da escola a qual ela foi contratada.
Paulo, a gente tem uma grande motivação e eu acredito que as nossas atletas também têm essa motivação, que o título venha para premiar, né, a carreira dessa grande jogadora que nós tivemos aqui no estado do Acre, principalmente no Preventório, né? Porque foi a única equipe feminina onde ela vestiu a camisa para jogar as competições de campo desde o ano passado. Então a gente tem uma grande motivação, sim, de dar esse título para a Helena, que nem nós fizemos na semifinal, ela mesma buscou, né, com os 3 gols que ela fez na semifinal, e eu acredito que hoje não será diferente para a gente sair campeão dessa competição.
Marcelo, eu te agradeço e sucesso daqui a pouco nesse grande confronto Acre-Rondônia no feminino sub-15.
Obrigado, só tenho a agradecer vocês da imprensa pela ajuda que vocês deram, pela motivação que vocês deram, e esperar até mais tarde nesse confronto Acre-Rondônia do Campeonato Acreano Sub-15, feminino.
O Marcelo Fontinelli está chegando na final do Sub-15, feminino, pela primeira vez. Ele sempre chegou na semifinal e não passava, era Sub-14, mas agora ele está na decisão. Ah, tô feliz por chegar na final. Feliz, segundo ele, vai ser a coroação de todo esse trabalho realizado com essas meninas, que não é de hoje, é desde o mês de março, abril, que ele vem preparando a representação do Preventório. É um jogo complicado? Um jogo difícil? Sim. Como ontem, aqui no programa, disse o Ananias Leonardelles, que é o técnico da equipe da Afex. Meio a meio, 50-50. A motivação, a Helena, que vai estar fazendo suas despedidas do futebol feminino, nesse primeiro momento, com a camisa do Preventório. E a título de esclarecimento, a gente aqui não quer ser o pai da matéria, o dono da razão e nem da situação. Andaram divulgando aí, segundo, dizendo que tinha sido com exclusividade a narrativa da dona Natália Moreno, mãe da Helena, quando se o primeiro órgão de comunicação a trazer a matéria foi o Lance Esportivo, da Difusora e da Aldeia. Só isso. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12 horas 59 minutos, só para a gente fechar, amanhã tem Nacional e ABC de Natal. por que que eu estou divulgando esse jogo aqui, que é das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro? Porque nesse jogo nós vamos ter aí o Josué França como quarto árbitro, é o acriano que vai atuar ao lado do trio, que é gaúcho, comandado por Anderson Daronco. Portanto, amanhã, Nacional e ABC de Natal, às 16 horas, horário de Brasília, 2 da tarde, 14 horas, horário do Acre. Mas não iremos transmitir, não, viu? Mas só estou falando aqui, Nacional e ABC, o único do Norte a permanecer na Série D. Fechado, 13 horas, Zezinho, boa tarde.
Boa tarde, até segunda.
Boa tarde, galera, até segunda. Obrigado pela sua audiência.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Boletim TJ Acre. Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
A busca pela igualdade racial pretende eliminar discriminações e preconceitos baseados em raça ou etnia, reconhecendo a diversidade da sociedade e valorizando a contribuição de todos os grupos étnicos. Na luta pela igualdade racial, cada voz importa. É um passo essencial para um mundo melhor. Poder Judiciário do Estado do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Mãe que agrediu filha após flagrá-la em caixa d'água é condenada por maus tratos. A Câmara Criminal entendeu que o castigo físico extrapolou os limites do exercício do poder familiar. A matéria de William Azevedo.
Mãe que submeteu a filha a castigo físico excessivo após flagrá-la tomando banho dentro de uma caixa d'água foi condenada a 2 meses e 20 dias de detenção em regime inicial aberto, pelos crimes de maus tratos. A decisão é da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. O colegiado entendeu que a mulher abusou dos meios de correção. Conforme os autos, o caso aconteceu em fevereiro de 2024, no município de Bujari. Foram constatadas diversas marcas de agressão espalhadas pelo corpo da menina. Ela apresentava hematomas na coxa direita, no cotovelo, na região das escápulas e no pé direito, além de escoriações no abdômen. Em primeira instância, a mãe da vítima foi condenada pelo crime de lesão corporal praticada contra a descendente em contexto de violência doméstica. Inconformada, recorreu da sentença, pediu absolvição, sob o argumento de que não havia agido com a intenção de ferir a filha, mas de discipliná-la. Ao analisar o caso, o relator, desembargador Francisco Djalma, concluiu que a conduta da mãe extrapolou os limites admissíveis do exercício do poder familiar. Por esse motivo, negou o pedido de absolvição formulado pela defesa. Entretanto, ele também deduziu que o caso não configurava o crime de lesão corporal praticada contra a descendente. Embora o emprego de violência física seja absolutamente reprovável e incompatível com o regular exercício do poder familiar, as circunstâncias do caso não evidenciam que a apelante tenha atuado com um dolo autônomo de ofender a integridade física da filha, mas sim que abusou dos meios de correção, afirmou em seu voto. O entendimento foi acompanhado pelos demais desembargadores. Assim, a Câmara reformou a sentença de primeiro grau para desclassificar a conduta para o crime de maus tratos e redimensionar a pena da mulher para 2 meses e 20 dias de detenção. O acórdão está disponível na edição do Diário da Justiça do dia 28 de julho. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
A segunda vara da Infância e da Juventude estabelece regras para acesso de crianças e adolescentes à Expo Acre 2026. A portaria disciplina a entrada e permanência de menores de idade no Parque de Exposições durante o evento, entre os dias 1º e 9 de agosto. A medida foi assinada pelo juiz Jorge Luiz e está disponível na edição do Diário da Justiça desta quinta-feira, dia 30 de julho.
A segunda vara da Infância e da Juventude de Rio Branco publicou a portaria número 3.234 de 2026, que disciplina o acesso e permanência de crianças e adolescentes na Expoac 2026. As regras valem entre os dias 1º e 9 de agosto, período de realização da feira no Parque de Exposições Will de Viana, em Rio Branco. A medida foi assinada pelo juiz Jorge Luiz e está disponível na edição do Diário da Justiça desta quinta-feira, 30 de julho. Conforme a portaria, crianças e adolescentes menores de 16 anos somente podem entrar e permanecer no local quando acompanhados dos pais ou de responsável. A medida vale para qualquer horário de funcionamento do evento. A norma considera como acompanhantes os pais, responsáveis legais, detentores de guarda ou tutela, familiares ascendentes, parentes colaterais até o terceiro grau e pessoas autorizadas pelos pais ou responsáveis desde que maiores de 18 anos e portando documento oficial com foto. Os adolescentes com 16 anos ou mais podem acessar sozinhos a feira até meia-noite, desde que apresente documento oficial de identificação com foto. Após esse horário, a permanência desacompanhada não é permitida. A portaria determina que os organizadores de shows públicos e privados realizados durante a Expoacre impeçam a entrada de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável autorizado. Também devem afixar, na entrada dos espaços de apresentação, informações sobre a classificação etária de cada espetáculo. O documento reforça a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica em menores de 18 anos. Outra determinação prevê que a organização do evento faça anúncios pelo sistema de som para informar o público sobre as regras de acesso e permanência de crianças e adolescentes no parque de exposições, inclusive nos espaços destinados aos eventos privados. Os casos omissos serão resolvidos pelos juízes da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Samuel Bryan para o Boletim TJ Acre.
Usuária que teve perfil em rede social invadido por hackers deve receber R$5.000 de indenização. A segunda Câmara Civil manteve condenação da plataforma por falha na prestação do serviço. O colegiado entendeu que a empresa não garantiu acesso seguro ao perfil.
A usuária de uma rede social que teve sua conta invadida deve receber R$5.000 por danos morais em razão da omissão da plataforma em viabilizar o acesso seguro ao perfil. A decisão é da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre. Os desembargadores mantiveram por unanimidade a sentença de primeiro grau, que condenou a empresa ao pagamento da indenização, das despesas processuais e dos honorários advogatícios. Conforme os autos, a mulher teve a conta invadida por hackers, que utilizaram sua boa reputação para aplicar fraudes, com a intenção de enganar os seguidores. Ela afirmou que tentou recuperar o acesso ao perfil por diversos meios. Em primeira instância, o juízo negou precedentes dos pedidos da usuária, ao reconhecer falha na prestação do serviço. Embora vencedora, a mulher recorreu da sentença, pediu o reconhecimento expresso de que a falha da segurança decorreu exclusivamente da plataforma, além do aumento do valor da indenização por danos morais e dos honorários advogatícios. Já a empresa sustentou que o episódio ocorreu por conta da usuária ou de terceiros e que cabia a ela zelar pela segurança da conta. Ao analisar o caso, o relator desembargador Júnior Alberto concluiu que a sentença já havia reconhecido a responsabilidade da empresa pela falha na prestação do serviço. Destacou ainda que o valor fixado ao título de danos morais é compatível com o abalo sofrido pela usuária e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização. Por este motivo, votou pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. O entendimento do relator foi acompanhado pelos demais desembargadores da 2ª Câmara Civil, disponível na edição do Diário da Justiça desta quinta-feira, 30 de julho. Wellington Vidal, para o Boletim TJ Acre.
Juntos podemos criar um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes. Proteja, denuncie, eduque. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acredite, nunca é tarde para agir. Denuncie, eduque, apoie. Cada gesto conta. Denúncia Disque 100. Nunca é tarde para agir. Tribunal de Justiça do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, William Azevedo, Wellington Vidal e Samuel Bryan. Jornalista responsável, Andréia Zilho. Obrigada por sua audiência, bom fim de semana e até segunda-feira.
Difusora FM. 13 horas e 11 minutos.
O rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado em você. O show está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô a fim. Rádio Difusora, tô ligado em você, tô ligado em você. Rádio Difusora do Acre.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites. Das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes nos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Difusora
104.5.
Espaço do Povo.
Olá, minha gente! Te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Rio Branco ligado na 104,5 FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café, e o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó, você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759. Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7070.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você quer passar por essa porta.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Aqui quem fala é a cantora Bruna Robert. Quero dizer que fico muito feliz em fazer parte dessa história e desse momento em que agora somos FM 104.5. Um grande beijo no coração de todos vocês. 104.5, essa é a Rádio Difusora Acreana.
É claro que eu tô.
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Show me again. Shine for things that you do.
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with girls and not strings. Write my own checks like I might wanna sing. Yeah.
Soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar, and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I'll pass on the things my family's given to me. Just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows. Everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No universe
university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. I'll paint the picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me. So let's all get together, we can all be free. Spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know?
Eu não vou mais me sabotar. Eu nunca mais vou dar a chance pro azar. Quando eu falava em me matar, eu só queria enterrar o que eu achava de mim. Quando eu falava em amar, eu só queria encontrar alguém igual a mim. Camada por camada, armadura quebrada. Camada por camada, reconstruir a casa. Oh, o meu amor tem camada. Você foi tirando, tirando, sem devolver nada. Oh, o meu amor tem camada. Você foi tirando, tirando, sem devolver nada. Você foi tirando, tirando, até não sobrar nada. Você foi tirando, 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 até não sobrar nada. Mais tempo pra mim e perdoar meus pais. O que mais me mata são coisas que não são de verdade. Chega de perder tempo, nem tenho mais idade. Oh!
Difusora FM.
13 horas e 34 minutos.
ZYS 216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Difusora.
Muito mais alegria.
Mais alegria.
Esta é a Difusora.
Olá, eu sou Márcio Roberto. Tô passando aqui para te convidar a sintonizar 104.5 FM, Rádio Difusora Acreana, Voz das Selvas, para um encontro todos os sábados, das 1 da tarde às 4 da tarde, com muita resenha de boteco, aquele bate-papo, muita música de sofrência, arrocha, piseiro e muito mais para você. Vem para cá.